faz, faz o Rolling Stone.
Olha isso. Ótimo, que aí vibra o microfone.
Ai,
joga o cabelo.
Yeah, no.
Joga o cabelo.
Hoje, na guitarra, Fafá. No vocal e no bate-cabelo, cabelo. Na bateria acústica, André Nicolau. E no semivocal, Daniel Dottori. Está começando mais um episódio de Evento Resenha. Onde a gente
só sei tocar essa e parabéns pra você. Amanhã no The Town.
Olha aí. Pronto, praticamente já temos aqui. Eles quase se apresentaram, mas ainda não. Eu sou Daniel Dottori, um dos anfitriões. E ao meu lado, André Nicolau.
Sim, sou eu.
Vai tocar também?
Não, eu vou guardar essa guitarra aqui. Pelo amor de Deus, ainda bem que tu é apresentadora, mulher.
Ainda bem, né? E nós temos na técnica também ele que aparece aqui sempre com cara de mal e é rock and roll. João Matuque, grande Matuque. Tamo junto, Matuquinho. Vamos começar, então, agradecendo o nosso parceiro.
Nosso parceiro, aqui. O estúdio que a gente tá hoje, que é maravilhoso. Ele recebe artistas de todos os níveis. Artistas. Cara, o pessoal do The Town tá se preparando para ensaiar aqui. Eu não sei se vai chegar aí pro palco, mas estamos a produtora Lopes FX, baita estúdio para lives, transmissões, videoaulas, etc. Valeu a parceria. E estamos abertos a outras parcerias também.
É, isso é sempre importante.
É isso, gente. De bebida...
É de comida.
De comida.
Roupa.
Voucher.
Ubi. Viagem.
Viagem.
Brinde. Tudo. Canecas.
Moleskine.
É, tudo.
O que você quiser. Tudo.
Tipo tudo.
Ah, vamos... sim, eu deixei de dizer, aí. Mas era tudo.
É, e vamos começar apresentando nossos convidados hoje. Sensacional. Eu tô muito feliz de estar aqui com Fabrício, Fafá, Fabrício Olíveis e Marcos Cabelo. Ué, um barulho de palmas.
A galera lá no vidro, tchau pra gente, tem um pessoal
técnica.
Ali.
Quer fazer a primeira pergunta já pra eles? Que é?
Eu acho que é legal, eles são já muito conhecidos no mercado de eventos, mas eu acho que é legal se apresentarem um pouquinho como foram parar nesse mundo alucinado de eventos. Tragam
bom,
pra gente
vamos lá.
Essa...
Ladies first. Eu fui parar um pouco sem querer. Nos eventos, eu vinha de uma formação de atriz, fazia esquetes nos eventos. Inclusive, quando eu era atriz ainda, eu vi o Cabelo trabalhar, eu sabia que ele era um apresentador. Eu não tinha muito essa ambição, mas eu caí sem querer, porque eu estava fazendo um evento como atriz com um outro ator. E aí, na ocasião, o mestre de cerimônias daquele evento não foi, por problemas pessoais, e o evento era todo costurado, né? Sim. Como o Cabelo sabe, Dani também sabe, a gente quando tá com o papel de mestre de cerimônias, tua função lá é costurando o evento, e apresenta um e traz outro, e faz bate-papo, enfim. E aí não dava para não ter um MC, a pessoa da gente ficou enlouquecido, e a menina falou assim, Fá, você tá fazendo esse... Era um roadshow, então a gente repetia esse evento, né? Hoje é mais difícil rolar roadshow, mas na época era muito comum, você replicava os eventos nas
praças,
regionais, exatamente.
Praças.
A gente estava na quinta praça, sei lá, aconteceu isso, e aí ela falou, Fá, eu preciso que você assuma como apresentadora. E aí eu fiquei meio perdida, mas eu falei, dá as fichas aí, e foi, deu muito certo, rolou um crush com esse cliente, eu vinha fazer outros eventos, e aí eu comecei a olhar para essa possibilidade, não era uma coisa que eu planejava, comecei a olhar para essa possibilidade e falar, puxa, eu acho que dá para fazer.
Mas daí um ator já tem as ferramentas para ser um mestre de cerimônias?
Acho que alguma delas, né? Mas também. No meu caso, acho que a principal, porque cada um de nós aqui tem um estilo de condução que, inclusive, acho bem parecido. Nós somos muito... a gente quebra um pouco a questão da parede ali, a gente interage muito com plateia, a gente tem uma facilidade, eu falo por nós três mesmo, de improvisar. E acho que isso é muito importante num evento, mesmo quando ele é formal, mesmo quando ele é mais protocolado. Então, eu acho que isso, no meu caso, me ajudou muito, vindo do teatro, assim, sabe? Para poder me ajudar a ter mais segurança no palco ali. Não acho que são só esses pré-requisitos, tem inúmeros outros, mas me ajudou a, pelo menos, ir me estruturando.
Eu também acho que nem todo ator tem o perfil de apresentador. E nem todo apresentador é um ator.
Exatamente.
Né? E Cabelo, fala um pouco de você, né? Cabelo é o menos experiente dessa mesa.
Começando agora. Mas a vida começa todo dia, né?
Pois é.
Eu sempre falo, eu ando numa fase assim que a gente, por mais que você tenha feito, parece que você ainda não fez, né? E você tem que se renovar. Eu acho que isso que é o segredo para você se manter em algum lugar. E aquele MC foi despedido, né?
É, o que foi?
Por isso que eu falo, nunca falte no seu emprego, porque o seu chefe pode perceber que você não faz falta nenhuma.
Não, no caso, naquele caso, no meu caso, eu continuei os demais praças, porque realmente rolou um crush, e acho que, eu tô falando de muitos anos atrás, o cliente falou, puxa, que legal ser uma mulher. Porque daí mudou um pouco, né? Ele continuou fazendo eventos, faz eventos até hoje, e realmente ele não foi para um problema pessoal bem sério, que não vem ao caso aqui, foi, todo mundo entendeu. Mas eu devo isso a ele, essa oportunidade, então, né? Que aconteceu sem querer.
Pois por isso que eu falo, né? Que sorte é uma mistura de preparo com oportunidade, né? Você tá preparado, pintou uma oportunidade, você tem uma sorte, né?
E você, Cabelo, conta um pouco da sua jornada.
A minha jornada, né? Eu tô na fase mais sexy da minha vida, sexagenária. Oh, coisa linda. Malhado, cheio de mancha, parece um mal. Eu falo, pô, na verdade, eu fiz curso de teatro, também não tinha a mínima pretensão, nunca imaginei que eu fosse ser o que eu sou hoje. Eu acho que a vida é assim, ela vai te levando. Eu também nunca recusei, né? Eu comecei, vou contar, eu comecei com o modelo manequim.
Nossa,
o quê?
O mundo era louco, hein?
Olha pra você ver.
O mundo era uma loucura, gente.
Era outros tempos. Outros tempos mesmo, porque eu fui fabricado em 61 e sou modelo 62. Eu falo que até lembro quando eu fui fabricado, foi a primeira prova de natação que eu participei, eu não tinha nem braço nem perna. Uma correria da porra. Pode falar porra aqui? Ah, então tá bom. Ah, legal, já foi. Tá valendo. Não, porque nessa época, com 19, 20 anos, umas meninas convidaram a gente, eu tava no tiro de guerra, convidou a gente para ir pro interior, para dançar uma quadrilha, e homem tem duas cabeças, mas tem pouco sangue. Ou funciona uma, ou funciona outra. É, exato. E aí nós fomos. Só que aí, cara, não fomos ver porcaria de quadrilha, a gente foi num desfile de modas. E eu era tímido pra caramba, tinha cabelão assim, o cabelo repartido no meio. Agora a risca tá larga. Continua repartido, só que a risca tá bem larga. E eu era muito tímido. E um dos manequins que entrava na passarela, eu nunca tinha visto aquilo, ele brincava com o público. E ele me deixou feliz. E ali nasceu o meu propósito.
Caralho, que legal.
Foi assim que começou. Falei, pô, eu queria ser assim. Aí na época eu vi um anúncio, curso de modelo manequim, pá, fui. Aí ganhei uma bolsa, fiz curso de modelo manequim com a Gretchen.
Ah, não.
Ah, sim!
É isso! Coloca o cabelo Augusto.
Barabu, mas eu não sabia.
Mas eu sempre achei que ele tem uma coisa meio regulada.
Aí uma coisa puxa a outra. Eu tinha problema de dicção, as pessoas não entendiam o que eu falava. Aí começou a pintar teste de comercial na época. Aí, bom, preciso fazer teatro. Aí com 23 anos eu comecei meu curso de teatro, me formei com 28, e aí eu senti a dureza mesmo, porque eu, na época eu era para ser engenheiro mecânico. Aí eu peguei um road show da Starup, viajei o Brasil desfilando, eu falei, essa é a vida que eu vou ter. Só que aí eu senti o drama, né? Aí eu, como eu tinha problema de dicção, aí eu comecei a fazer curso de teatro. Uma coisa puxou a outra. Foi quando estudando, eu vi, fui estudando. Quando vocês falaram se o mestre de cerimônia se ajuda, é lógico, o teatro, ele ajuda em qualquer profissão atualmente.
Qualquer, é verdade.
Em todas as profissões. Independente.
Eu fiz teatro também.
Exato, o músico.
Foi maravilhoso.
Tuquinha,
eu
também.
Eu sou super tímido, mas o teatro também me
salvou. Tuca também, não vou ter que falar.
Mas sabia que as pessoas mais tímidas geralmente são as que mais se dão bem no palco? Porque lá você veste um personagem, você consegue ser uma pessoa que você não é, você tem uma proteção.
Cria uma blindagem.
Exato.
Da sua timidez, blinda a sua timidez e você...
E eu, pô, tô com 61 anos e eu já passei por muita coisa, cara, na época dos comerciais. Eu peguei aquela fase bem na minha vez, né? Porque antes você gravava um comercial, você comprava um apartamento. Naquela época
já... Mas aí depois você comprava um carro, quando foi bem na minha vez...
Aí não comprava mais nada.
Não comprava mais nada.
Não comprava.
Não comprava. Não comprava. Mas aí eu fiz comercial, cara, fiz muito desfile, fui coreógrafo de desfiles, fiz aula de dança, balé clássico, jazz, eu adoro, porque a expressão corporal, eu tenho muita expressão corporal, eu acho que ajuda, você fala com o corpo.
Exato.
Às vezes você não precisa nem falar no palco, você age, você dança, e as pessoas acreditam no que você fala quando você tá com segurança, né? E isso me ajudou muito. Então,
eu acho que esse é um grande lance do nosso trabalho como apresentador, né? Você falar com segurança, né? Muitas vezes a pessoa fala, Cara, você... Há quantos anos você trabalha nessa empresa?
Exato. Todo mundo pensa que você é da empresa.
É interno, assim, não. É da comunicação.
O que eu fiz foi assim, eu estudei isso aqui, eu estudei a empresa, estudei esse roteiro. Então, você fala com propriedade muitos conteúdos que, às vezes, a gente não domina como as pessoas acreditam ali.
Também, né? Sim. Nas horas de voo, aí
você
sabe os limites para não ficar na roubada, né? Você vai falar de um conteúdo da empresa, mas até um ponto, né? Não vai... se enfiar numa
e se
roubada,
preparar,
né?
Também, que eu acho que isso acho que os anos vão trazendo pra gente, né, Cabelo, Dani? Sim. A gente vai, por exemplo, pinta uma empresa nova pra você fazer. Primeira coisa que eu faço quando eu recebo a cotação, o que que faz? Entendeu? O que que faz? O que se trata? Senta. Qual é o segmento? Site. Que mercado é esse? Que posição esse mercado tá? Ai, beleza, fecha o evento, eu me aprimoro mais antes mesmo de receber um roteiro. Porque às vezes você faz toda a diferença você entender em que contexto aquela empresa tá. Uhum. Porque às vezes ela não teve um ano bacana e você vai pra uma convenção de vendas pra motivar as pessoas. É. Como é que você motiva um time que sempre
veio
teve
um
em primeiro
duro,
lugar,
né?
E caiu, vem de um ano duro. A gente viveu muito isso na pandemia. Acho que a pandemia foi mais um período, né, Cabelo, pra gente se renovar. Foi nesse lugar, porque você precisava, às vezes, até através de eventos digitais...
Foi uma escola.
Por mais como que é que eu motivo as pessoas, né? Nesse momento
Você
difícil.
Não tem um retorno.
Nenhum. Tem um retorno com delay, né? De 15 segundos. Cadê a plateia virtual?
Foi um supletivo tecnológico que a gente viveu.
Eu acho que a pandemia também, ela fazia a gente ter convicção ainda maior. Porque você fazia uma piada... ou falava alguma coisa sem ver a reação e o rosto de ninguém. Então você tinha que estar muito mais convicto de tudo que você falava, do bom dia que você dava, ou de um comentário bem humorado.
Você tem uma censura interna ali.
Você tinha que estar muito mais convicto porque não tinha ninguém ali para rir.
E ou
não
acham ninguém, né?
E o público que está online, você não sabe se você tem uma criança, a família, quem é que está assistindo aquele evento?
Mas vocês não acham também que evidenciou um pouco a importância de um apresentador?
Eu acho que totalmente.
Sim. Acima de... Assim, falar que a gente é fundamental num evento, a gente vai estar puxando sardinha para o nosso lado. Eu acho que um evento pode acontecer sem. E a gente sabe que tem gente interno, porque às vezes a gente divide o palco, inclusive, né? Com pessoas que são internas que podem conduzir. Mas ficou evidente o quanto faz uma diferença você ter alguém que... com certeza vocês tiveram que ficar em live, enrolando 4, 5
técnico,
minutos, que é uma eternidade.
É. E cinco minutos.
Mas foi legal, como foi uma super novidade, tinha muito cliente que não topava, porque ir para o palco, às vezes o evento nasceu pequeno, aí tem um cliente, alguém interno que fala bem, aí vai ter um evento, vamos levar aquele gerente que fala bem. Em live a galera não topava, porque o cara via estrutura, um monte de câmera, falou, não, vamos levar. Então deu uma abertura para as agências poderem chamar mais apresentadores profissionais.
E fica evidente essa importância.
Isso que foi legal,
né?
Os caras
falou,
não topavam,
eu
não.
Eu acho que é fundamental, né? Porque a gente tem experiência de gravar muito vídeo interno. Sim. Né, de já se relacionar com a câmera,
doutor,
né?
Nós nos conhecemos num ao vivo
da Mercedes-Benz
do Brasil. 8 horas ao vivo.
Oito horas ao vivo.
Eu era repórter de campo, eu era apresentador junto com a Paty.
E a gente tinha que fazer... Tem uma história muito boa para contar desse evento. Eu vou contar depois.
Boa.
Mas é muito bacana, porque a gente tinha essa... A gente olha para a câmera com... A câmera faz parte.
Você olha para as pessoas, na verdade.
Exato.
São as pessoas.
E para os diretores é um ambiente frio, né?
Dificuldade. Eu não tinha...
Foi mesmo.
A pandemia foi bem desafiadora para mim. Porque eu sou muito expansiva.
E você usa muito... A gente
usa
muito
público.
Muita
talagada da direção. Você está saindo do LED. Fecha a mão, não abre no ponto.
Volta no ponto.
Para mim foi bem difícil. Eu não tinha intimidade com a
câmera. Eu venho da câmera.
Para mim foi bem confortável. Assim,
publicidade... Vídeo institucional.
Pra mim foi maravilhoso também. Eu tinha muito mais familiaridade com o estúdio. Fazer a direção em estúdio é...
Cara, eu venho da época que não tinha TP.
Que louco.
Eu decorava textos e mais textos. Eu tinha um cérebro, agora eu não sei se eu consigo mais.
Não, ele ainda tá aí, tá meio usado.
Tá.
Aí muda um pouco, entende?
Tá aqui, será?
Tomara.
Não lembro.
Eu lembro.
Dá até pra ver, inclusive. Se você...
O Cabelo é o cara que abriu as portas pra eu entrar no mercado de apresentadores. É verdade, legal. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo. Pô, obrigadíssimo.
Bom porque... pro Kilo, hein?
Não,
ótimo.
O Cabelo, ele não pôde fazer um evento, eu lembro muito bem disso. E aí falou, Dani, vão te ligar para um evento que eu não posso fazer, não tem as datas. Então eu falei, mas...
Como é que é?
O que eu faço? Faz, ele falou, só faz bem feito, não me faz passar vergonha.
Eu não quero que ninguém reclame, ótimo, né?
Cara? Na verdade, você indica a pessoa em primeiro lugar. Aí o profissional você cria, entendeu? Porque se a pessoa, às vezes o cara é ótimo, faz bem, mas não é uma boa pessoa. O relacionamento é o que
isso.
Conta.
Mas sempre que a gente monta time, eu tenho a sorte de montar times grandes hoje, com direção, roteirista, assistente.
primeiro ponto é sempre esse. Eu quero passar uma semana almoçando com esse cara. Ou acabar um job de 12 horas e depois tomar uma cerveja com essa pessoa. Total. Se a resposta é, não, é esquece.
É. Ah, mas é o melhor. Mas é que o Cabelo é um cara muito generoso. Eu não comecei, né? Eu contei como eu comecei aqui, mas o Cabelo já me indicou para inúmeros eventos que, de repente, o perfil é, eu quero uma mulher e tal. Mas quando ele me indica, eu vou com medo, assim, porque ele é uma referência para mim, né? Imagino que para você também. Então, assim, você fala, cara, como é que a gente. Não, você aumenta o sarrafo pra gente, né?
Mas é isso que é legal.
Então, assim, você fala, cara, pera, é um cliente do Cabelo. Oh, entendeu? Então, eu tenho que fazer muito bem. Mas você vai tranquilo, porque se ele tá te indicando, e é nesse lugar, é uma indicação da confiança do seu caráter. Porque por mais que você cometa um erro, você fala, pô, Cabelo, desculpa. E tá tudo bem, entendeu?
Não, mas eu indico, assim, cara, uma
Vocês que
estão
há muito, muito mais tempo que eu tô, há 15 anos, nesse mundo de eventos maluco, né? Eu vejo, pelo menos na minha percepção, que, por exemplo, até conteúdo diminui muito de palestra. Eu lembro de ter palestra de 2 horas. Hoje é muito difícil ter mais de 40 minutos de um mesmo conteúdo. Era ainda diferente? Como que vocês sentiram essa questão de agenda mesmo? Essas agendas enormes de tempo.
O grande problema de agenda que eu sinto é que nunca dão tempo pro MC.
Mas pra fazer esse recado aí,
não,
pra quem que tá assistindo a gente.
30 minutos de apresentação. Aí tá, depois mais 30 minutos aí, MC entra, descontrai, mas não tem nem um minuto.
Não tem.
E aí o evento atrasa e a culpa é sua.
É uma loucura.
Eu falei, eu tinha um minuto, agora vou ficar 30 segundos.
O melhor, Cabelo, é que fala assim, cara, o evento tá atrasado 30 minutos, então você vai lá rapidinho. Você fala, cara, eu só tenho um minuto.
Um minuto,
eu posso fazer em 30 segundos, mas eu não vou recuperar os
30 minutos. Vou recuperar os 30, exato.
Eles acham que falam, não faz nada lá, cara.
Outro é como nasce essa agenda, né? Primeiro nasce a agenda principal dos blocos, né? E aí o MC entra nessa...
Às vezes nem tinha MC. Pô, é louco. Eu já entrei em muito evento que não tinha MC. E os caras não têm a mínima ideia do que você vai fazer, o que você pode fazer. E, cara, é muito legal. Eu adoro o que eu faço.
Eu fiz.
Modéstia à parte. Mas é onde você descontrai a galera para preparar para eles assimilarem toda aquela informação.
Exatamente. Isso que você está falando, eu acho que é super importante. Porque muitas vezes ninguém prevê numa agenda 3 minutos pro MC. Só que essa interação de 3 minutos é o respiro pro cara que recebeu lá 1 hora de conteúdo.
Nossa,
aí são 3 minutos que você comenta uma coisa ou faz uma dinâmica e chama o próximo que o cara... Ah, aí ele volta inteiro pros próximos,
ele relaxa,
né?
E através do humor, que acho que é uma coisa que nós usamos muito, né? Você pode, com humor, trazer o mesmo conteúdo da palestra que acabou de ser apresentada. Você pode interagir com a plateia, fazer uma pergunta. E aí, talvez,
e
aquela tua
conteúdo.
Interação fixa.
É isso. Vocês trazem uma coisa muito legal, porque quem está assistindo o nosso podcast são clientes de agências, são as próprias agências, né? E é legal, porque às vezes é uma coisa muito óbvia pra gente que tá aqui, né? E que às vezes o cliente já tendo a sacada agora, fala, caramba,
dá um tempinho pra gente aí.
Dá 2 minutinhos, prepara, galera. Eu tava essa semana fazendo o evento da XP, né? O Expert.
Um evento pequeno, sem responsabilidade.
Plenária de 8 mil pessoas.
Era exatamente o que vocês falaram. A gente tinha lá 55 minutos pro Steve Wozniak, 55 minutos pro Tom Brady, e não tinha o momento da Glenda, a mestre cerimônia.
Que é a mestre de cerimônia.
E a gente ia no TP, eu tava no papel de roteirista, então assim, ela tava falando, e aí tava o Haddad pra entrar no palco, e ele tinha que sair gravado. Eu ia grifando de vermelho o texto, e o cara do teleprompter ia deletando em tempo, ela tava falando, e o texto dela tava sumindo o próximo. Pra
em
dar
tempo real.
Pra...
Sumindo em
Porque
tempo real.
Porque a cliente tava do lado que, não, a gente precisa tirar esse 1 minuto, porque a gente vai pedir 1 minuto do painel. Então eu tava assim, olá pessoal, vamos preparar para o próximo bloco. E tinha um monte de coisa para preparar. E era assim, e agora com vocês, o próximo bloco.
E provavelmente alguém no ponto dela dizendo, relaxa, tá assumindo o seu texto.
Era
já aconteceu isso com todos
era
nós. Assim, vá, improvisa porque vamos mudar o TP. Bom,
era
gente,
isso.
Foi muito legal essa presença. E aí você fala assim, tá, até a... E é isso,
até
por isso
onde
que eu falo.
Que você vai,
não,
né?
É qualquer um que segura essa onda.
Não é,
de estar falando com o público, alguém falando na sua orelha, num ponto eletrônico. E você ter que manter aquele clima para que as pessoas não percebam que aquilo não está acontecendo.
E essa questão do,
né,
ponto é complicada, porque, por exemplo, quando é o cliente é o mestre de cerimônias, é bem entre aspas, mas acontece, eu, no papel de diretor, eu nem ponho ponto, porque eu já tive a experiência do cara me responder, velho, no palco, entendeu? Disso, assim, ó, você pode dar mais 2 passos para a esquerda, ele tá bom, já vou, e continuar falando, sabe?
Ai, e a galera fala assim, nossa, quem que ele tá ouvindo?
Eu já trabalhei.
Dá um passe nele.
Tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que sabem trabalhar com ponto, que são pontuais, e outras que não. Porque quando você sobe no palco, às vezes você vai chamar um coffee break, mas você não vai direto no assunto. Você cria uma história, lembra de uma piadinha, dá aquela relaxada, e agora vamos dar uma saidinha, dar uma esticada nas pernas. Só que a pessoa está ansiosa. É o coffee break. Um dia eu estava lá e eu só fiz assim, ó. Tirei o ponto. E aí você continua na história. Eu sei, cara. E eu sou um cara muito... Eu não sou mestre de cerimônias. Eu sou mestre sem cerimônias. Esse é o meu título, mestre sem cerimônias. E eu tô muito, eu tô sempre andando para lá e para cá, eu fico na house, eu tô em contato com a galera, eu sei se eu vou ter que ser rápido ou não. Eu não tenho um ponto, porque tem uns mestres de semana que vai pro camarim e fica tomando água. E todo o material que a gente utiliza, eu sei que vocês também fazem isso, é o que você acaba de assistir.
É o que a gente
faz. Às vezes
faz,
uma palavra que a pessoa dá no texto, putz, lembrei de uma história, inclusive.
Um de bastidores terrível que eu faço às vezes com minhas cerimônias. Não me julguem, vamos julgar, me
julguem. Vamos julgar, vamos julgar.
Pode julgar. Às vezes o cliente entra na house, numa dessas, assim, é o coffee break, o MC tem que chamar o coffee break. Uhum. Eu sei que ele vai chamar, né? E tá tudo certo. Só que o cliente vem aqui, ele não tá chamando, ele tá fugindo do texto, a gente tá atrasado. Pra não infernizar o MC, eu desligo o microfone e falo, MC, por favor, chamar o coffee break. Eu faço isso bem sério.
O cara é bom,
aí o cliente,
hein?
Maravilhoso.
Porque,
senão,
cara, a pessoa não sabe.
Maravilhoso.
Ele já vai chamar. Então, tá aí.
Mano,
tá
dada você já deixou de falar coisas pra mim, não?
Muitas.
Descobriu, hein?
Podem resolver isso depois. Tá
agora.
Agora
só entre eles.
Cara, eu queria lembrar a história que quando a gente se conheceu lá na Mercedes, essas coisas que acontecem de improviso, que é muito, acho que é a nossa linha de nós três e de outros amigos.
A vida acontece ao vivo.
Eu lembro que a gente tinha muito isso nesse ao vivo que a gente fez da Mercedes. Que era muito essa situação, tipo assim, não, enrola um pouco. Não, agora vai entrevistar não sei o que no caminhão. Agora vai não sei o quê. Era
loucura, loucura.
Aí teve uma hora que tinha que enrolar. O cabelo, acho que estava recebendo alguma informação com a Paty, que estava apresentando com você.
Sim, era,
do tipo assim, não, vai ter que fazer tal coisa, não sei o quê. Falaram pra mim, Dani, dá uma circulada pelos caminhões, dá uma enrolada, não sei o quê. E eu fui andando com câmera. Ao vivão. Aí eu falei, então vamos entrar na Sprinter. Eu lembro muito dessa. Vamos entrar na Sprinter, que é um carro muito amplo e tal. Eu abri a Sprinter e tinha um cara dormindo.
Inclusive, um test drive agora.
Eu falei, inclusive, a Sprinter é maravilhosa, tem muito espaço. Olha como é por dentro. Inclusive, as pessoas podem dormir aqui dentro. Cabe não sei o quê.
É isso.
Eu segui com a maior naturalidade. O cara parecia um lambari. Olha que ele deu um salto assim, cara. E eu acho que é muito desse jogo de cintura que a gente tem e que talvez os clientes comecem a perceber quando acontecem essas situações. Que o cara fala, meu...
É um
Nossa,
seguro,
se virou
né?
bem ali, né?
É bom não
mas
ter que usar,
é isso,
mas
cara.
Se precisar tem que estar pronto ali, né?
A maioria das pessoas, quando te contrata, ela pergunta, o que, que você vai falar? Eu falo, não sei. Como você não sabe? Porque eu não sei. Eu não sei se eu vou ter tempo para falar o assunto que vai estar,
o clima,
o público como é que vai estar. Depois do almoço, a galera tá com sono. Às vezes, no meio da apresentação, entra, faz uma laboral de boa, solta uma música, cara. As coisas são assim, né? E você não pode perder essa oportunidade. Por isso que eu falo que sempre tem que ter um tempo determinado para isso. Porque você perde a oportunidade de fazer um evento sensacional por falta de tempo. Né? De as pessoas realmente prestarem atenção. E tem uma história de um cara, ele era um espanhol, não sei, colombiano, especialista em treinamento. Ele chegou para mim uma vez e falou, Marcos, o ser humano tem uma capacidade, eu tinha um sotaque, de absorção de 30 minutos. Passou de 30 minutos, a pessoa pensa em sexo. Se passar de uma hora, se passar, se passar
daqui a 7 audiências, vocês vão ver.
Mas ele falou, se passar de uma hora, se passar de uma hora, a pessoa pensa em sexo com quem tá fazendo a apresentação. Cara,
nossa,
isso é sensacional.
Não, hein,
pai, eu contei isso no evento, a pessoa parou há 30 minutos, já saiu de costa, bem. Não, e o tempo é relativo, eu falo que tempo é relativo, depende de que lado da porta do banheiro você tá, né? Cara, é muito louco, porque se o assunto é interessante, se o cara tem uma apresentação dinâmica, você não percebe o tempo passar.
Exato.
É. Geralmente não é assim, as pessoas elas querem dar muita informação no evento, porque é a oportunidade que eles têm de estar todo mundo reunido, só que eles acabam perdendo a oportunidade de realmente passar o que interessa.
E no dia a dia não é assim, encosta um monte de gente, 15 pessoas, tá no bar...
Tem uma ou duas que é legal ouvir contando história. O resto Exato. É chato quando a pessoa Exato. Fala. Não é todo mundo que
não
conta.
É que tem o dom,
tem
né?
Um que conta uma história merda de um jeito legal que você curte.
É.
O outro tem uma baita história e você não aguenta mais.
Não, parece negócio, que não anda né? a história, né?
Anda,
mas isso é uma coisa também que eu acho que é desafiador pra gente quando a gente apresenta, que vamos combinar, você tem um público de 1.000 pessoas ou 100, sei lá, não importa. E estatisticamente, talvez você não agrade todas.
Ah,
elas,
não
né?
vai.
A gente tem que tentar
eu,
achar...
Eu com certeza não
agrado. Eu acho que você tem que tentar achar um jeito de chegar a todas essas pessoas, né? Porque dizem que você tem numa plateia o sinestésico, o auditivo, o visual. Então, também a gente, quando apresenta, tem que tentar, na nossa apresentação, trazer todas essas informações para tentar manter todas as pessoas, no mínimo, atentas. Elas podem falar, nossa, não gosto da voz dessa mulher. Mas até aí você tem que, né? Porque realmente você não vai agradar todo mundo. A gente
ah, difícil.
Uma pesquisa de satisfação, mestre de cerimônia. É muito difícil
cravar
100%.
E o Cabelo falou um negócio que é muito importante mesmo, né, Fafá? Você chega num evento, você tem que, primeira coisa, por mais que te falem, o ano foi bom, isso, um monte de coisa positiva, de repente você chega, a galera tá num clima péssimo. Porque escutou determinada coisa de um gerente Exato. Geral, de alguma coisa, e tá um clima péssimo. Então a gente entra num lugar que é muito complicado, muito. Né? Então às vezes você não consegue entrar lá pra cima, num baita clima, que você puxa um bom dia, ou seja o que for, e fica um grilo ali, né?
Fora que os briefings são divergentes também. Às vezes, alguém que fez a reunião para contratar vocês tem uma expectativa. Aí o setor de marketing ou quem tá no evento quer outra coisa. Não é tão sério assim. E aí alguém comprou vocês e falou, não, a gente quer que vá aqui straight, bem sério.
E muda
e isso
na
muda
hora,
na
né?
hora, é. E aí, pra que lado?
Cara, eu lembro na época que o Itaú comprou o Unibanco, juntou o Credit Card. Eu tava no evento, eu já tinha feito alguns eventos pra galera e muitas pessoas foram desligadas. Uhum. Né? E tava um climão, né? Fica, pô, bicho, aí... Você soube, o pessoal saiu uma galera mesmo, é, eu também. Mas nós estamos aqui, né? Ainda bem, nós estamos aqui. Eu só sei que... Tava um clima, tava muito esquisito, cara. Aí eu subi no palco, falei, bom, queria agora pedir um minuto de silêncio.
Ixi.
A quem não está mais entre a gente. Nossa. Aí eu, ainda bem que nós conseguimos nos manter nesse emprego. Graças a Deus que não fomos nós. Aí, pá, a turma, cacacá, começou a rir. A mulher do RH queria me matar. Aí eu cheguei pra ela, ó, você me desculpa. Não, eu falei, olha, você me desculpa. Mas se eu não fizesse isso, esse clima ia ficar o evento inteiro. Agora o pessoal desencanou e, olha, foi legal pra caramba. E as pessoas que foram desligadas, eu me conectei com o que tava acontecendo com a galera. Eu aprendi isso, por incrível que pareça, eu aprendi isso quando eu era modelo manequim. Quando eu entrava na passarela e tinha uma etiqueta, eu nunca tentava esconder a etiqueta. Eu mostrava a etiqueta. Quanto mais você tenta esconder alguma coisa, mais a pessoa quer prestar atenção.
O que é aquilo?
Por que ele está escondendo?
O que ele está andando?
Então, cara, assume, velho.
É o Siri, é o caranguejo.
É, o cara tá manco, velho. O que está acontecendo? Não, mostra mesmo. A tua bola, legal. O cara realmente, a etiqueta faz parte do desfile. É aquela
isso
coisa quando
com
dá.
Maturidade, um pouco.
Oi?
Isso não vem um pouco com maturidade.
Sim. Porque
no começo você não quer assumir. Não quero. Hoje em dia eu falo uma coisa errada, chamo alguém errado, na hora, meu filho. Desculpa,
exato.
Errei seu nome. Gente, não é essa palestra, desculpa.
Não, e eu já errei muito.
Humano, gente,
eu já errei muito pelos outros. Porque às vezes me mandam um roteiro errado e eu não falo que foi a pessoa que errou. Gente, me desculpa.
É.
Nossa, preciso trocar meu óculos. Eu assumo. Eu não vou ficar botando a culpa em ninguém. Porque ali, quando eu tô lá em cima, eu sou o responsável por tudo ali.
É isso.
Você assume,
é,
você né?
É a cara
você compra
a linha de
sua
frente.
Cara, tanto que as pessoas pensam que a gente é da empresa, tudo.
E isso que vocês estão falando tem tudo a ver. A gente assumir que deu errado, é a melhor forma de contornar, que às vezes chegam para você e fala, ai, deu errado tal coisa, não chegou na house, o conteúdo tem que enrolar um minuto, não sei o quê. Muitas vezes você tem que falar, gente, a gente está tendo um pequeno ajuste técnico para que tudo seja ótimo.
Sim.
Você joga com a transparência e aí você vai para o que você quer fazer, ou para uma laboral, ou
e
seja
às
lá
vezes,
o que for,
às vezes
as pessoas estão com você.
Às
né?
vezes a pessoa não percebe, de acordo com a sua postura, ela nem percebe que foi erro, porque eu costumo dizer que as pessoas não acompanham o ensaio do evento. Eles não sabem exatamente o que nós preparamos para eles. Então, o que acontecer vai ser legal. Se você fizer legal, mesmo uma coisa que não deu certo, beleza. Eu lembro um evento que eu fiz há 1.000 anos atrás, né? Era naquela Vila Country. Tinha gente pra caramba, era telemarketing. Na época ainda tinha aqueles projetores. Sou antigo pra caramba. Eu sou antigo, não sou vintage. Eu lembro que tinha um projetor. E aí, não sei, é o que chutaram a tomada, desligou tudo.
Nossa.
Não tinha mais som, não tinha mais nada, aquele... Aí eu entrei na luz do projetor e comecei a fazer um step.
Caramba.
Caraca. Não, e
vai, aí a galera.
E tá dando quase 30 minutos.
Olha lá, e daqui a pouco já vão começar a pensar. Mas a galera não percebeu. A galera, enquanto isso, o pessoal da técnica enlouquecido, correndo, ligando daqui a pouco e tal. Quando eu fui tirar a calça, voltou a luz e que tá tudo matando.
Olha que
pena. Mas ninguém percebeu. Aquilo era como se tivesse sido ensaiado.
Parte da situação.
Para aquele momento.
Você falou isso, eu lembrei.
É isso.
A gente estava no evento apresentando junto uma vez, e acabou a luz. Lembra?
Lá no Sanofi?
Lá no Sanofi.
Porra, 2,000 pessoas.
Duas mil pessoas.
Foi ele que desligou para ver
a striptease.
Não, mas ele queria... não sabia desse know-how dele.
A próxima vez que desligar a luz quando tiver com ele.
Mas,
por sorte...
Já vou na direção dele, né?
Prepare-se para o próximo evento.
Se você desligar a luz, você já começa a parar.
Por sorte acabou a luz. Por sorte acabou a luz, mas não acabou o microfone,
o
lembra?
O microfone.
Olha só.
E o micro foi muito louco.
A única coisa que funcionava era o microfone.
E a gente, bom, gente, tal. Então, vamos pegar a lanterna. Ninguém fazia lanterninha de celular.
Na época, nós...
Então, vamos pegar a lanterna de celular para poder iluminar aqui. Nananã.
Que cada um tem a sua luz. É aquelas.
Aí foi um emendando no texto do outro e tal. E aí a gente chamou o próximo para falar. E vamos a gente iluminar o próximo. Pá, 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 pá. Voltou a luz. Mas ficou tão bonito o negócio que
foi
parecia...
Foi nesse evento que saiu gratiluz?
Talvez. Mas foi muito maluco, sim, porque a gente foi jogando
é
junto.
É isso que eu falo,
com a circunstância,
cara.
A galera olhou e falou,
você tem que aproveitar.
Tem que aproveitar.
Você tem que aproveitar. Quando as pessoas me contratam, eu falo, olha, se der tudo certo, vai ser legal. Agora, você está me contratando, porque se der alguma coisa errada, ninguém vai perceber.
Mas
eu
é
não tô aqui para dar problema, tô aqui para trazer solução.
Às vezes dá um errado que não tem o que fazer.
Exato.
Uma vez era um sorteio de um carro.
Aí é zoado.
Um evento, sorteio de carro. Resumindo, sorteio o carro, o cara subiu, fogos de artifício, Coldplay tocando atrás, link ao vivo com família. Aquela loucura, o cara beijava o carro e eu abraçava ele, subia em cima dele, e daqui a pouco vem a menina da agência, o cliente com aquela cara assim, Oscar. Oscar 2017, lembra do Oscar? Episódio Oscar. Enfim, ele não podia ganhar o carro, porque na hora de trocar os cupons lá, colocaram... Porque tem isso em empresas, às vezes, né? O terceiro não pode participar.
Picadinha do malandro!
Cara, vem no meu ouvido assim, resolve. Não é ele.
Ai.
E assim, aí foi a situação mais constrangedora que eu já passei na vida. Mas, cara, cheguei pro cara, pra todo mundo, falei, gente, a gente ficou com inveja do Oscar.
Nossa.
E a gente errou aqui o envelope. Ficou meio um clima, aí eu abracei ele e falei, amigo, não é você... Puxa, caramba. Desculpa. Ele assim, mas eu imaginava, porque eu achava que eu não podia concorrer. Eu falei, tá vendo? Ele disse, mentira, a gente ensaiou isso. E, enfim, aí aquela coisa, ficou
mas
meio
é um
clima.
Gelo, né?
Nossa.
É um gelo,
não
absurdo.
Tem muito o que fazer, mas ele foi super legal. Aí o pessoal da organização falou que ia dar um prêmio pra ele, outro prêmio.
Deu uma bicicleta.
Sorteamos de novo o carro, né? E nesse interim tava alguém enlouquecido da agência, tirando os cupons, porque poderia acontecer de novo. Tinham 10 ou 20 nomes naquela urna que não poderiam. Não filtraram.
Você um erro que não é seu, né?
Mas tudo bem.
E esse foi leve, né? Você sortear um carro. Chegar pro cara e falar, brother, é legal o carro.
Mas já aconteceu. Mas o pior foi quando eu sorteei o carro, a pessoa que ganhou veio assim. Ele tava tão feliz, a pessoa veio assim, legal um carro. Quase que eu falei assim, devagar.
Dá pro
erro.
Não, mas
vamos mandar esse carro em você.
Tem uma frase legal quando a pessoa vem assim, olha, ele está vibrando por dentro.
Já resolve.
Matador. Ó, ele está vibrando por dentro. E aí a galera do lado ri, aí cobre.
É até o cara.
A apatia da pessoa.
Apatia.
Jesus, é apático demais.
A falta de vida do ser humano que é premiado.
Você está precisando de uma transfusão de sangue, alguma coisa com anemia?
Que tipo de evento vocês curtem mais fazer, assim?
Esses que sorteio
aqui.
Sorteio.
Cara, quando tiver um carro para sortear que não for, me chama.
Cara, eu costumo dizer que eu não trabalho para o CNPJ. Eu trabalho para o CPF. Tem mais de 2, 3 pessoas, cara. O ser humano só existe quando ele interage. Eu realmente senti muita falta do evento presencial. Me virei, trabalhei até mais no ano de 2020 com online. Mas a presença de pessoas... O Clóvis de Barros costuma falar isso. Que aquela pessoa... Eu não sou essa pessoa extrovertida que vocês estão vendo aqui. Eu tô extrovertido porque eu tô com vocês. Vocês me dão essa energia. Né? Eu acordo até meio depressivo, velho. Você fala, ai caramba, o que tá acontecendo? Não sou aquela cara que... Não, eu sou assim profissionalmente e as pessoas me trazem isso. Aí você toma um café, encontra com alguém, vejo minha esposa, meu filho, opa. Aí eu tava descendo a rua para vir pro estúdio, encontrei eles. Uau, já brinquei com vocês.
Vai
a gente foi tomar
potência.
Aí nós fomos comer um negócio, a gente vai energizando.
Então você fala, qual o evento que você gosta? Onde tem gente, cara, e não importa qual cliente, eu trabalho para as pessoas. Ah, você trabalha para a área tal? Trabalho, vai ter gente. E tudo que a gente faz na vida são para as pessoas. Para nós, né? Nossa. Que nem você fala, ah, eu adoro fazer o que eu faço. Eu faço isso porque eu gosto.
Eu também.
Eu sou apaixonado, me faz muito bem. Às vezes eu até brinco no palco e falo, gente, vocês acreditam que ainda estão me pagando para fazer isso? Você já falou isso, não
já,
é? Mas é muito, cara.
Gente, eu ainda tô ganhando.
Cara, eu me divirto, eu dou muita risada. E quando eu não trabalho, eu fico até meio depressivo. Porque eu sinto falta. Não que, ai, que estão vão me adular, não. Porque eu gosto... É aquele propósito que nasceu naquele moleque de 19 anos. Alguém me deixou feliz. E hoje eu estou conseguindo passar isso para as pessoas.
Isso que você está falando, tem um amigo meu, que ele é da área financeira, mas ele faz teatro, a gente já fez teatro junto e tal. E uma coisa que ele sempre falou, e tem tudo a ver com isso, ele fala assim, cara, sabe quando eu decidi fazer teatro, estudar teatro? Não, ele falou, eu estava assistindo uma peça, e eu adorando a peça. Eu falei, cara, se eu estou gostando, sentado aqui, e eu só estou assistindo... Aquele cara lá em cima, se divertindo muito. Eu tenho que ir pra lá. Então, é muito isso. A gente faz pelo... É um tesão mesmo, né?
Sim.
É um tesão.
É, exatamente.
Cara,
exatamente.
A gente tá lá. E isso que você falou é muito bacana mesmo. Porque às vezes você faz um evento para um número pequeno de pessoas, mas tem uma troca tão intensa,
sim,
tão boa.
Às vezes menos é mais, cara. É impressionante.
Às vezes é.
Essa frase você já me disse várias vezes, me marcou, porque às vezes você quer insistir, quando você trouxe a questão do público não tá tão na vibe, você fala, cara, vamos, claro,
vamos,
a gente tá
vamos
lá pra
junto.
Animar, mas vamos menos é mais pra ir ganhando. E uma outra coisa que eu acho que evidencia o fato de estarmos há tanto tempo nessa profissão. Exatamente esse tesão que o cabelo traz aqui.
É isso.
Esse prazer. Você ir. Não é todo mundo que tem esse privilégio, por isso que eu acho que a gente é muito privilegiado.
Você
ir com prazer, cara. Fazer com prazer, por quê? Porque você fala, cara, eu vou conhecer pessoas. Cada hora você está num segmento, com gente diferente.
Um conteúdo
num
diferente.
Num lugar diferente.
Mano.
E é incrível.
E a primeira
é incrível.
Coisa que eu falo quando alguém me chama para um trabalho, ó, em primeiro lugar, muito obrigado pela confiança.
É isso. Mas vocês já estão há um tempo
gigante,
no mercado, né?
Né?
Agora imagina, porque assim, apesar de o mercado de eventos ser enorme, ter muitas empresas, a gente vê geralmente as mesmas pessoas rodando, né?
Mesmo o pessoal da técnica. Eu me sinto super confortável quando eu já conheço as pessoas.
É,
o DJ.
O DJ,
caramba,
o técnico de
o
áudio.
O roteirista,
o diretor.
Mas pra quem tá começando, o que vocês diriam? Porque também tem uma galera acompanhando a gente que tá, às vezes, ou mudando de profissão, entrando no mercado.
Ou
aí
é
tá
curioso para saber
curioso,
da área,
né? E para entrar no mercado, assim...
Nessa linha que ele falou, a primeira coisa, às vezes você vai para uma oportunidade profissional, muitos atores que a gente conhece, eles falam, pô, mas cara, vê nisso uma possibilidade de um ganho maior.
É.
Mas acima de tudo, vai se você tem vontade de fazer isso.
Meu, grana é consequência.
Mas,
cara,
isso,
vai se
mim,
você
grana,
tem tesão de gente.
Grana
não?
Sempre foi
isso
consequência, nunca foi objetivo. Quando eu mudei minha... Quando eu era desenhista, projetista, era para ser engenheiro e tal, eu fui ser modelo manequim. Eu não ganhava quase nada, mas eu me divertia demais. E aí você vai fazendo com qualidade, com tesão, com paixão, cara.
E essa profissão...
Consequentemente, você acaba ganhando um dinheiro.
Mas é o que a Fafá tava falando, também tem muitos amigos que às vezes te olham trabalhando e falam, cara, me indica por isso, por aquilo. Só que você sabe que aquele perfil daquela pessoa não se encaixa.
Exatamente.
Nesse lugar. Ele pode ser excelente artista, um excelente ator, mas de repente você sabe, fala assim, cara, suas ótimas características... Não são as características que,
tem isso
que te qualificam para você fazer tão bem essa função.
Também.
Porque tem muito disso, dessa escuta, de olhar, de saber a hora de diminuir. Porque dentro de um evento, ninguém está indo lá para ver a Fafá, para ver o cabelo.
A gente é coadjuvante total.
A gente é... Por isso que muitas vezes confundem, falam, ah, você é da empresa. Tal. Uhum. Cara, eu sou parte do game aqui, do jogo. A gente está aqui para fazer... Eu estou aqui para que o presidente fique confortável para falar... Que eu ajude o tempo deles a passar melhor. Que eu faça um comentário ou uma pergunta que eles gostariam de fazer, mas não puderam. Que muitas vezes acontece isso, né? Você sobe ali, faz um comentário e você olha para a plateia e o cara olhou para você e fez assim, ó.
É
isso
boa.
Que eu queria falar. É isso que eu queria falar, mas não pude.
É.
Então tem essa...
Isso que é legal do mestre de cerimônias, ele não ser da empresa. Porque quando o cara é funcionário, ele vai estar no dia seguinte junto com a galera. Ele tem que tomar muito mais cuidado com o que ele fala. Eu posso brincar com o presidente, posso contar piada de futebol, como eu falei, né, antes de começar a gravar, né, com o presidente que é palmeirense, conto piada. Se o cara que trabalha com ele, no dia seguinte vai ficar um climão. Né? Eu posso nunca mais voltar naquela empresa, o que não é o caso. Eu tenho reincidências assim na minha trajetória. Porque você tem uma sensibilidade, você sabe até onde você pode ir, onde você pode brincar. Hoje está um pouquinho mais complicado. Vocês devem estar sabendo sobre isso também, que é a censura, né? Piada, você não pode brincar
vem,
com quase
vem
nada.
No briefing, às vezes, não falar isso, isso. Ou
não. Opa, vem. Direto. É, não, mas
eu acho que é desafiador pra gente também, porque vai refinando o nosso humor, sim, né? Você vai tentando achar outros caminhos, porque existem. Existem. Então, acho que você abandona algumas coisas que eram cartas na manga que talvez funcionassem, e vai refinando o humor um pouco.
Mas eram coisas
também,
que eram mais fáceis, né?
Claro.
Você se apoiava, às vezes, num lugar um pouco mais simples ou mais fácil. Claro. Agora, realmente, é mais desafiador.
Muito.
Você tem que estar mais atento à palestra inteira que a pessoa falou para pescar uma frase que saiu ali que te dá um gancho para contar uma história sua ou
e
criar
trabalho,
uma outra relação.
O trabalho da MC mulher eu acho mais complicado do que o MC homem. Por conta das meninas. Você vai brincar com mulher, vai brincar com homem... Sabe? É complicado. A Fabrícia eu tenho, assim, maior tranquilidade, porque ela domina isso, assim, com uma tranquilidade. Ela vai e ela caminha numa boa. Agora tem mulher que é mais complicado. Assim, mas eu não sei. Eu, as coisas mudaram tanto, né? A gente tá falando sobre isso. Agora tem até brief. Eu quero um MC tal. Não quero mais assado. Eu quero assim. Não, eu quero assado.
Eu tive esse ano, um evento que o MC... Chegou a hora do almoço, o MC tinha um carinha que brincou, participante ali, o tempo inteiro sorrindo, brincando. Rolou um lance entre o MC e a pessoa, né? Esse funcionário. E na hora de almoçar, só que ele era meio gordinho. Ele falou, ô João, vê se não vai comer tudo, deixa pros seus amigos do lado. E tranquilo, o cara riu, saíram bem. E aí voltou do almoço, sem MC.
Sim, por causa dessa
piada. O cliente
piada.
Pediu pro cara ir embora.
Ó, mas
caramba,
eu já fiz um evento, eu não vou falar o nome aqui,
é
porque
difícil,
é uma pessoa
foda,
famosa.
Que aí quem que foi lá falar, eu tive que ir lá, uma coisa
assim. Eu já fiz um evento que um cara famoso, humorista famoso, tá? Bem famoso. E eu no mesmo evento que ele, um evento grande, eu como MC, ele como MC também em alguns momentos e tal. E ele entrava e fazia umas pílulas, assim. E aí eu fazendo, aí ele apresentou, eu desci, ficava assistindo da plateia também, ele mandou uma bem errada, mandou duas bem erradas. Quando ele foi mandar a terceira, o presidente da empresa levantou, eu vi isso acontecer, o presidente da empresa levantou, subiu no palco, pegou o microfone e falou, muito obrigado, a gente vai dar continuidade. Não, não sei o que, aí no backstage, a gente vai pro coffee break, aí vem no backstage empresário, não sei o que, não, pode pagar o cachê dele, mas eu não quero ele mais aqui.
Meu Deus do céu, é
isso
complicado.
Esse é pro OnlyFans, essa
história
é do nosso OnlyFans.
Mas eu posso falar, eu assim, foi um pouco constrangedor. Mas eu acho que o presidente, assim, talvez ele pudesse ter feito isso em outro momento, mas assim, ficou muito claro, assim, não
eu
cabe.
Eu preciso defender.
Escolha
isso
melhor
aqui agora.
Suas piadas, não cabe mais, né, meu amor?
É isso.
Você
acabou.
Quer fazer isso, faça no seu show, porque tem isso também. No seu show, acho que mesmo no seu show de stand-up, seja lá o que for, algumas coisas não cabem mais, né, gente? Então, assim,
mas
você tá na sua casa, ok, né? Se as pessoas te pagaram pra ir lá ver, você pode fazer, entre aspas, o que você quiser, se a pessoa não gostar, ela vai embora. Mas num evento corporativo, tem...
Não dá.
Pô,
não,
que
tem
cabelo,
um...
gente? Tem um lugar, você tem um limite. Não dá pra fazer todas as brincadeiras e piadas, né?
Não
cabem
não
mais,
cabe,
sabe?
Eu lembro um briefing uma vez que a pessoa, olha, nós não falamos palavrão. Eu falei, não, nem fudendo.
Digo tranquilo.
Não, não falo palavrão, não, porra nenhuma. Não, mas eu não falo mesmo. Você faz uns sinônimos, umas brincadeirinhas. Antes de eu subir, entrou o presidente. Cara, o cara... De 10 palavras, 11 era palavra. Ele entrou com um porrete. Vai, viado, dá! Aí quando eu fui pro palco, eu falei, ó. Reunião de briefing. Falaram que eu não podia dizer. Só eu não posso. Aí você já emendou uma piada, o presidente subiu, já contou, ele se inseriu na piada. Então há casos e casos. Por isso que eu entro naquela leitura do local e do público. Cara, você nunca vai saber. Às vezes o pessoal, não, porque o pessoal é tímido. Não pode ir, mano. Os caras entram com aquelas cornetas. Aquele cara que inventou aquela corneta de pressão não tem mãe. Aquele cara não tem mãe. Eu falo, aquilo lá não é do humano.
E às vezes, cadê?
Grito de guerra. Aí eu tive que entrar pra desanimar o pessoal.
É isso. É por isso que eu não gosto de convenção.
E às vezes você entra num lugar...
Muito alegre, cara.
É alegre demais.
Alegre é bom,
e às vezes você entra num lugar que fala pra você... A galera é animada. Eles são pra cima. Eles são
pra
cima. Aí você já entra no maior gás. Bom dia.
Um feno rolando na plateia.
Acho que eu errei. Será que eu errei o lugar?
Acho que eu errei o cliente. Tá rolando outra convenção aqui? Falaram que aqui era o pessoal era animado. Eu já ia mandar essa. Eu não aguento. Eu perco o emprego, mas não perco a piada. Agora que hoje em dia tá difícil, tá bem fácil perder o emprego. Né? Qualquer piada. Cara, você não pode mais contar piada. Mas as pessoas me contratam, tem me contratado e falando.
É importante do MC. Sim, é pra, sim. E até aquela velhinha de. Ó, eu vou sair daqui, vou voltar pro palco, eu quero barulho. É legal, vai aquecendo mesmo.
Mas sabe que tem um lance, que eu já fiz muita convenção, que era a primeira convenção. As pessoas não sabiam nem como se comportar.
Exato.
E aí depois eles foram entrando no clima, e aí vai entrando, cara, velho, aí é aquela... Vai criando um vínculo uma tão legal, uma ali, sintonia, né? Cara. É muito bom.
É, o que você falou da laboral, às vezes tem técnicas simples ali que dão uma animada. O cara levantar, você dá uma aquecida no corpo
respiração,
ali, né,
às vezes, cara, o cara tá tão alegre que você tem que fazer uma yoga mesmo.
É.
Música bem... É, meditação, baixa a luz, fecha o olho, respira. Porque eu acho que o grande segredo de um espetáculo é aquele espetáculo que você chora e ri. Porque rir demais também é desespero, né?
Vai ficar frito.
Fica.
Tem hora que eu não gosto de convenção, é esse clima.
Exato.
De quatro dias.
Mas, mas não precisa ser tudo pra cima, realmente cansa e fica histriônico. Mas quando você tem essa construção, né? De você tem um momento mais divertido, aí um momento que é mais sério, de mais conteúdo, aí você tem uma coisa às vezes mais emotiva. É o melhor cenário. Sim. Quando... Não sei, deve acontecer com vocês também, mas quando pedem assim, o que você acha que a gente pode fazer nesse dia aqui e tal, eles falam, que legal que estão pedindo opinião.
Exato.
Pô, aqui não é mais emotivo, então vamos homenagear, não vamos...
Começa mais...
Vamos aqui, começa assim, sabe? Deixa
crescente,
a gente crescer aqui. Nesse momento vai convidar fulano de tal, um palestrante externo, para falar, então, aí aqui a gente sobe um pouquinho para quando pegar aqui no final entregar de tal jeito. Quando tem essa liberdade é maravilhoso, né? Porque a gente pode... ajudar nessa construção. E aí que o evento não fica histriônico,
exato,
que te cansa.
Agora tem uns palestrantes e acaba derrubando a plateia.
Sim.
Eu já tive que salvar umas coisas. Cabelo, entra lá e conta umas piadas, porque o pessoal tá pra baixo pra caramba, né? Não foi muito bem desenhado, as pessoas não conheciam
a palestra.
E depende
do público, o público mais novo, que também, o cara pode ser muito bom, mas uma hora de apresentação, 60 minutos, já fica muito...
E final de plenária, velho, já não dá mais pra falar nada, cara.
E às vezes tem plenária longa demais.
Longa demais.
8 da manhã, 7 da noite.
E atrasa muito. No final, cara, eles estão querendo...
Eles só querem ir embora.
Ir embora. Nada que você fale.
Vai ser captado
mais. E também fazer premiação, patrocinador na hora do jantar, que o pessoal já bebeu. Quando tem bebida, esquece. Ninguém mais te ouve.
Essas premiações que são, às vezes, com todo mundo de pé, bebendo, não sei o quê.
Ninguém vai
pra gente
atenção.
Que apresenta é quase desesperador, né? Você fala assim, gente, tem que durar 5 minutos, porque eles não vão prestar atenção em 3 minutos.
Eles não estão errados. E aí o cliente chega, eles estão falando muito. É lógico, eles estão juntos, bebendo.
Em pé.
Não se vê nunca. Eles só se vê em um ano. Assim,
e
uma vez por
ano. Almoço também. Às vezes o cara fica na manhã, na plenária, das 8 até meio-dia sentado.
Nossa.
Aí sai pra almoçar. E tem 50 minutos. E o cara tem que voltar, sentar todo mundo e começar.
Não é fácil.
Não vem.
Não é fácil,
eu tenho que fazer locuções pra eles entrarem. Pode fazer locuções.
Aí os caras fazem aquela balada e vai até as 3 da manhã e marca a plenária pras 8h30. Não vem.
Isso é uma coisa que eu acho que a gente, quando tem esse espaço que o Dani trouxe, de fazer uma reunião de briefing antes, de às vezes construir, é raro. A gente geralmente entra nos 49 segundos do tempo com o roteiro pronto.
E olha lá, velho.
Mas quando a gente é chamado para uma reunião de briefing e tal, eu acho bacana, porque é isso, você pode contribuir, mesmo que o cliente não compre, porque acho que muitas vezes já chegou para você, gente, a gente quer fazer um negócio diferente. Esse ano, chega lá no final, das coisas tá
igual.
Você sugere um monte de coisa, porque a gente tem esse lugar de falar assim, olha, eu sei que é importante conteúdo, eu sei que vocês estão gastando uma grana e o cliente está gastando uma grana para reunir todo mundo ali, de logística, de hotel, de tudo, para trazer o conteúdo, para alinhar o time, para trazer as estratégias. Você fala, eu sei que é importante, mas às vezes menos é mais. Sabe a frase de Marcos Cabelo? Às vezes você precisa dar uma tarde para esses caras ali. Uma noite que não tem só conteúdo para eles interagirem, para eles captarem a informação. Então, às vezes você fala, gente, tira 2 palestras ou diminui. Todo mundo tem. Ah, logística tem que apresentar, suporte tem que apresentar, comunicação tem que apresentar.
Mas aí tem
diminui
coisas que a gente
um
pode
tempo livre,
falar caras... né, quando tem essa possibilidade. Até porque geralmente vão para hotéis muito bacanas, com uma estrutura muito bacana.
Eu já tirei
e a pessoa não tem 4 horas para aproveitar.
Não pisa na praia.
E às vezes uma referência para a pessoa falar, minha apresentação está com 45 minutos, você acha que é muito tempo e tal? É difícil perguntar, então, abertamente. Mas eu sempre falo de uma referência, falo assim, cara, você já viu qualquer TED Talk? Dura 15
minutos,
20 minutos.
15 minutos.
Olha o volume de conteúdo que o cara te dá em 15, 20 minutos.
Sua mensagem em 30 segundos.
Ele escolhe os pontos-chave, porque você tem um ano inteiro para trabalhar o conteúdo que você precisa.
Na verdade, você tem que aguçar a curiosidade das pessoas para que elas busquem a informação e se aprofundem mais. Ali, você não vai aprofundar ali, né?
É, porque aí vão ser 3, 4 dias de uma imersão que ninguém vai assimilar. Então é muito bacana quando a gente consegue ajudar nesses momentos. Né? A gente fala assim, cara, deixa eles precisam relaxar um pouquinho. Eles precisam de 20 minutos a mais do coffee break, que faz um ano que eles não se encontram.
Essas integrações, o almoço, eu acho um absurdo. Olha, pô, 1.200 pessoas dão uma hora, tem uma hora e meia de almoço, agora vai ser uma hora. Não dá. Não dá. Eu lembro de um evento da Pfizer, muito engraçado, o cara do RH queria me matar, mas eu sempre conto a piada. Naquela época eu podia. Porque o cara, ó, cara, seguinte, lá no Costão do Santinho, desafio pra galera, hein? Temos 20 minutos de coffee break. Quem quero ver? Quem vai? Quem gosta de desafio? Todo mundo, 20 minutos. Foi. Eu tentei sair, velho. Eu era uma fila da porra. Não comecei. Não tomei o café. Não tomei e voltei. Não quero. Não vou tomar. Aí a turma voltou. Rugas. Bacana. Amanhã o desafio é sair e conseguir tomar o café. Porque hoje ninguém tomou. Velho. Porque era muita fila. Aí eu conheço ele até hoje. O cara do RH, um amigão meu. E pô, cabelo, você me ferra. Eu falei, não, mas é... O pessoal riu, porque realmente eles viram a realidade. Eu estaria mentindo pra eles.
Ninguém é bobo, cara. Não,
ninguém é bobo, as pessoas veem as coisas.
Acho que ele tá
passando bola pra
gente.
Pô, eu lembro.
É engraçado, você fala a verdade, a galera fica brava, né, cara?
Você só falou a real, né?
Você vê, ninguém tá mais prestando atenção porque você falou aquilo. Porque olha lá, não tem ninguém prestando atenção, cara.
Mas é doido. Mas gente, é isso, cara. É isso que faz o nosso trabalho ser legal. Uhum. É isso que faz a nossa individualidade, né? Fazer a diferença. Não que a gente seja um astro, mas a gente tem que botar um brilho.
Tem que trazer o brilho.
Tem que ter um brilho diferente.
E as conexões.
Aí quando o cara que, vou começar agora. Cara, seja você. Descubra uma individualidade sua, um diferencial. Eu nunca imaginei que eu ia ser um mestre sem cerimônias. Eu nem sei. Você fala... sabe aquelas atividades na escola que você tem que explicar a sua profissão para os amiguinhos do seu filho?
Você já foi em alguma vez? Fazer?
Onde você trabalha, tio? Eu trabalho em qualquer lugar. Como assim? Onde me chamam para ir? Mas aonde? Na empresa? Você vai todo dia? Não, só de vez em quando.
Mas
Mas olha, bicho, para, né?
Tem uma história boa com meu filho. Vocês todos conhecem meu filho. Que tá com 18 agora. Aí ele tinha 5.
Nessa fase que eles levam a gente pra
influenciar as crianças. O amigo do meu filho foi em casa, peguei os dois na escola, fui lá, peguei meu filho, peguei o amigo, ia pra casa pra almoçar e ficar brincando à tarde lá. Eu falei, beleza, eu tô lá, pondo almoço pro meu filho, pus almoço pro Rafa, amigo do meu filho. Aí o Rafa olhando assim, que legal, né, tio? Molequinho. Eu falei assim, legal, porque ele falou assim, eu queria que meu pai fosse igual a você. Eu fiquei cheio, né? Falei, é mesmo? Ele falou assim, tio, que tá aí, que não faz nada, que não trabalha. Eu falei, moleque, mas que eu tirei o prato de comer.
Como assim não faz nada?
É maravilhoso.
Eu trabalho de vez em quando, mas quando trabalho...
Você não sabe.
Você não sabe a
coisa. Mas é um pouco esse mitinho do ator, né? Tá, você é ator, mas o que você faz? A gente, hoje em dia, acho que menos, né? Talvez uma pessoa que não te conheça tanto, mas familiar, entende. Porque às vezes você tá numa segunda-feira... Como estamos aqui, tudo bem, estamos gravando, podcast, mas você tá de
tranquilo, boa.
Porque talvez no final de semana você vai viajar, às vezes você passa sábado.
Eu não tô com meu externo colorido, domingo, só você vê com essa roupa de apresentadora.
Ela não sabia o perfil.
Vai que surge um evento agora, eu tô pronta. Esteja sempre pronta.
Preparo com oportunidade, é isso aí.
Mas eu acho que o interessante é isso, né? Assim, mais uma vez, fazendo esse assunto. Eu acho que, cara... Primeiro, no meu caso, não era uma coisa que eu planejava, eu descobri essa possibilidade, mas tenha muita vontade de fazer isso, se você puder. Não é todo mundo, a gente tem que ter respeito por 8 bilhões de pessoas, não é todo mundo que faz o que quer.
Né? É difícil.
Por vários motivos que nós sabemos quais são. Mas quando você estiver fazendo alguma coisa, tente achar um prazer mínimo nisso. E no nosso caso é, primeiro, goste de pessoas. Né? Goste de pessoas que você vai se relacionar com pessoas.
Mas os melhores profissionais são aqueles que realmente se preocupam com a outra pessoa. É difícil. Qualquer profissão que você vai fazer, vai atuar, vai exercer, você está trabalhando para uma outra pessoa, em conjunto, em equipe. Né? O que a gente faz, né? Pô, trabalho em equipe. É lógico, cara, ninguém faz nada sozinho. Pensa você lá com o microfone. Nossa. Cara, a galera da técnica são meus parceiraço, o diretor, o cliente que, pô, tá pagando por tudo isso. Cara, o mínimo que a gente pode fazer é o melhor. É a melhor versão de nós mesmos, né? Eu sempre trago a melhor versão. Não é lá essas coisas, mas, né? Mas é o que tem pra hoje.
E
né?
Mesmo trazendo a melhor versão, vamos compartilhar um momento que deu ruim. A Fafá falou do sorteio do carro.
Essa foi eu lembro um momento bem ruim. Eu tenho. Vocês sabem que eu tenho uma coleção de ternos. Eu lembro que eu tava num... Tinha uma campanha de cartão também, que era salário pro resto da vida. E aí os caras inventaram de entregar o prêmio para uma mulher que era não sei da onde, acho que do Nordeste, sei lá, no show do Kid Abelha. Lá no que era Credit Car Hall, nem sei qual que é, o que, que é agora, mas faz tempo. Eu de terninho amarelo, junto com o presidente.
Chama Vibra agora.
Vibra, é, espaço lá. Galera, o show já estava atrasado uma hora já. Aí entra eu lindo, de terno amarelo, junto com o presidente. Até, ai, caraca, filho da... Começa a xingar. Joga e eu lá, senhoras e senhores, vamos premiar. Ai, bebeu, cara. O que tem a ver, velho? Premiar uma pessoa e eu só olhando pro presidente. Bad idea. Nunca mais. Esse está sendo por dinheiro. Só pelo dinheiro. Porque prazer aqui. Ah, o terno amarelo é dessa cor. Merda, cara. E eu não tinha como me esconder, né? Não tinha... Pô, aí entreguei rapidinho o prêmio, saí. Você foi
vestido de abelha, que era o show.
É, eu podia ter entrado de abelha. Pô, devia ter entrado com umas listradas. A Maria. Fixação. Cara, mas foi horrível. Foi horrível. Tem outras assim. Uma outra que a gente fez um show de improviso. E aí você fala, pô, os caras são exigentes pra caramba, quer microfone disso, microfone daquilo. Cara, se você não tem um som, na hora do punch da sua piada você perde e o público não se interessa. Nós tivemos tanto problema técnico numa apresentação, foi horrível. Aí você sai lá como se fosse o pior dos profissionais. Por isso que eu falo que é um trabalho em conjunto. Não adianta você ser um cara super bom, talentoso, o melhor MC da face da terra, se o som não sair, se as pessoas não te ouvirem. Se você me chama uma apresentação, não vem.
A luz não tá.
Não,
né?
A tá, não tá. A direção, bacana. Se não tá em sintonia, acabou o seu trampo. Acabou. É isso. Trabalho muito em equipe.
Eu não tenho nenhuma história assim.
Tirando o cara dormindo na van.
Vivo para todo o Brasil.
Cara, eu lembro uma vez que eu tava gravando na van também. Isso já tem muito tempo. Eu comecei. A minha carreira, ela deu uma guinada em 96, quando eu peguei Mercedes-Benz. Para vocês verem que eu falo que os trabalhos que eu menos cobrei foram os que eu mais ganhei. Um diretor, que nem é mais vivo, me chamou para fazer um piloto da Mercedes. Isso em 95. E aí eu fui, era um feriado, não ganhei nada, mas, pô, ainda agradeci o cara, obrigado pela confiança, né? Pô, tá me botando um piloto. Aí, pô, resumindo, eu tô na Mercedes até hoje, né, cara? Hoje, já 95, 28 anos. E eu lembro que a gente tava em Viracopos, gravando só off, né? Pra quem não sabe, off é só voz, né? Não aparece essa cara linda. De longe parece que eu sou feio, mas chegando perto eu continuo longe.
Eu continuo longe.
Mas eu sei que a gente tava tentando gravar o off, porra, e era de madrugada, velho. E essa turbina desse avião que não desliga, não é possível. E o Aloysio, que era o cara do som, pô, mas tá entrando. Que mais essa turbina, mas essa hora, o avião. Cara, na verdade, era o cara do cameraman que foi dormir dentro da van que tava roncando. E o áudio dele parecia uma turbina de avião. Essa coisa que deu errado. Não sei porque eu contei essa história, não tem a mínima graça. Mas não sei porque o cara dormindo. Deve ser o mesmo cara que tava dormindo na van.
Eu lembro numa roubada ano passado, final do ano. Uau. Que a gente preparou uma plenária, Costa do Sauípe, para apresentar um show do final, né, da convenção e tal.
Nossa. Olha, tá
e vendo? Aí plenária grande, equipamento som, Michel Teló ia tocar.
Ele não sabia que tinha sido ruim para ele.
Então.
Não, só que teve ainda pesquisa de satisfação.
Eu tava.
Eles não quiseram te mostrar a pesquisa de satisfação.
E aí o que aconteceu? O técnico de segurança da empresa falou, essa plenária não tá legal para receber o final aqui, a galera, porque tava chovendo muito, começou a cair uns tecos do teto, uma coisa horrorosa, pedaço de gesso, até pegou lá numa pessoa e não sei o quê. E aí, então, vai abortar, não pode ter a festa de encerramento aqui. E aí, aquela revolução lá para arrumar algum lugar, achamos ali um corredor da costa lá do Sauípe, corredor do hotel mesmo, junto com...
Um corredor largo, mas não é...
Foi uma luta para conseguir pôr a banda, Michel Teló e não sei o que lá. E o Dani apresentou, e aí foi meio... Tinha umas coisas meio bizarras, assim, porque tinha um vídeo de encerramento, e aí o público tava aí onde vocês estão, né, olhando de frente pro Dani... Só que o vídeo de encerramento não tinha como ser projetado lá. O João, que estava ali de diretor técnico...
E estava todo mundo no mesmo nível, né?
Atrás das costas. Então o Dani precisou falar assim, galera, boa noite, não sei o quê, vamos lá pro vídeo de encerramento agora. Todo mundo vire de costas, que o vídeo vai ser ao contrário de vocês. E puxou, cara. E foi, mas aquilo não foi normal. Isso é bizarro,
é
cara.
É que a gente às vezes acha que é tão normal. Não, essa faz
e
parte.
Você podia te fazer Michel, um se vira nos 30. Agora vamos contar até 30 e se vira nos 30. Mas, ó, virou e fica, porque aí vocês vão assistir o vídeo que tá passando lá.
E aí a galera tinha que virar e depois desvirar pra assistir.
E a gente fez sorteio, fez um monte de coisa ali depois. Foi, cara, eu e Fafá, perrengue. A gente já foi par romântico, né? Ai, né, Fafá? Lembra? E a gente teve que trocar de roupa, né? Tivemos que trocar de roupa na saída da cozinha. A galera saindo com bandeja.
E assim, era trocar uma blusa, pegar uns risoles.
Já trocou uns. Eu já me troquei nos lugares que. Eu fui modelo, manequim. De Surimó da Praia? Imagina. Quem vem do teatro? Quem vem do teatro não tem essa. Monta, eu lembro que eu montava cenário, iluminação. Sabe, aquela coisa da. Você quer que o evento dê certo. Porque eu sou mestre de cerimônia, mas quando eu vejo, eu tô botando papel em cima da. Eu tô ajudando a galera porque você quer que o show aconteça.
Claro. Eu acho que tem a ver com isso que você tá falando, né? Foi todo mundo correndo para fazer. Aí falou, pô, mas foi. Eu falei, mas eu acho que tava todo mundo tão envolvido em fazer acontecer que eu falei. O menor problema
aconteceu, legal, né? Então, aconteceu
isso pra galera. E
vamos
tal,
pra, né, parte de indicações dele?
Vamos. Ah, deu 60 minutos, que é o momento.
Opa, agora.
Agora já, pelo amor de Deus,
pensando,
hein?
Tô pensando coisas.
Olha, com o apresentador. Tem três aqui. Nunca, é homenagem a
tá pensando. Ele está pensando em quem nesse momento?
É. Cara, em agradecer. Já estamos de quatro.
Já estamos de quatro,
eu não vou nem dizer o que eu tô pensando.
Ai, que loucura.
Não, eu tenho que pedir, eu tô pensando em pedir para as pessoas seguirem.
É isso,
compartilhar os conteúdos, né?
Isso, é verdade.
Agradecer o estúdio.
Agradecer mais uma vez aí a produtora Lopes FX. Você que está assistindo a gente até agora, ou ouvindo, dá aquele like, aquela comentadinha. Mas que seja breve, põe uma frasezinha, uma palavra assim, bacana, hein? Pronto.
Já ajuda aí. E também sugestão de quem pode ser o convidado, né? Se você é um dos convidados ou de algum tema que você acha que é importante, que a gente ainda não falou nos outros podcasts, dê sugestões que são sempre bem-vindas e segue em todas as redes. Estamos no Spotify, eu fiquei super
curioso.
Pus um episódio
foi
nosso.
Mesmo? Tá lá
pra
mesmo?
Escutar. Tá no Spotify.
Eu acho que já tá lá, é óbvio que tá. E agora a sugestão de vocês para fechar o nosso episódio maravilhoso.
Não, um livro, uma série,
é
um
isso,
filme.
Uma indicação aí para
uma indicação de
ouvintes.
Um profissional. Ou nossa, tudo isso.
Um profissional, Marcos. Não há tantos profissionais.
Tem dois profissionais que eu posso indicar aqui. Daniel Doutor, Fabrício
Rives.
Não
vale indico...
no lugar. Não vale da mesma. Não vale da mesma.
Mas olha, vale na boa. Eu quando... Tem a Patrícia Paz também, mas ela é outro estilo. Ela é um pouco mais sóbria e tal. Eu falo que a Fabrícia é o... A Fabrícia é o cabelo de saia.
Ó.
Não é, mas é mesmo. Eu indico assim com a maior tranquilidade. Aquilo que eu falei. Eu indico a pessoa. Profissional é consequência, entendeu? E livro?
Livro.
Ah, livro eu curto. Agora eu estou lendo O Líder Presente, do Tuba.
É, não.
O Tuba é brother aqui. É, olha o Bogado ali chegando. É, pensou que eu não ia te ver. Ei, Bogadão! Me dá um texto aqui, por favor. Ele é roteirista.
Texto do final.
Texto final. Mas eu curto muito. Tem um livro que se chama O Vendedor do Tempo. Que, na verdade, a maior preciosidade da sua vida é o tempo. Então, quanto tempo você vai abdicar para comprar um carro? Quanto tempo você vai ficar longe dos seus filhos para poder dar um conforto para eles? Então, é um cara que vende tempo para você fazer o que você quiser com o seu tempo. É isso. Tem o maior milagre do mundo também, que é um livro bacana, que nós somos o maior milagre do mundo. Por mais que tenham pessoas, 8 bilhões de pessoas, não existe ninguém igual a mim. Não tem ninguém igual a você. Então a gente tem uma exclusividade. Não que a gente, sou mais. Não, não sou mais nem menos. Eu sou exclusivo. É isso. Né? Eu gosto de filosofia, né? Cortella, Não Nascemos Prontos, Clóvis de Barros, tem muita coisa boa aí.
Pô, já deu uma biblioteca
inteira. Exatamente. Eu curto isso. E a gente usa isso, né? A filosofia.
Com certeza.
E a filosofia é o seu ponto de vista, né? É um ponto de vista a partir de um ponto. É isso.
E você, Fafá?
Engraçado, ele falou de filosofia, eu voltei a estudar, estou estudando filosofia.
Ah, aí, bacana.
É, e vou indicar um livro que eu estou lendo agora, que tem muito a ver com filosofia.
Pequeno Príncipe?
Chama Pequeno Príncipe.
Pequeno Príncipe.
E o filme é Xuxa e os Duendes. Na verdade, é O Caibalion, é um livro que fala... O Caibalion. É um livro muito curto. Muito curto. E não vou lembrar o autor agora, mas se você colocar o Caibalion lá, ele é um livro que, na verdade, traz uns ensinamentos herméticos aí, milenares, assim. Ele foi compilado no final do século XIX, mas ele é muito antigo. E é muito interessante, é um livro que é palatável, assim, sabe, você lê, é mais filosófico mesmo.
Cara,
mas
é muito louco
bom.
Isso, né? Por mais
a Lucilena
tempo.
Galvão tem um no canal dela, fala bastante.
Ela é maravilhosa, inclusive
é assim
ela,
que se escreve,
ela traz
o Caibalion.
O C.A. Caibalion e vai embora. Filme, tem um filme que é um documentário, na verdade, chama Human, sobre humanos. É lindo esse documentário, lindo, fala muito daquilo que você falou. Traz à tona muito do que a gente trouxe aqui, da individualidade de cada um. Sim. Dos 5, 6, 12 cantos do mundo diferentes e o quanto o ser humano é maravilhoso. E
nós somos
é um filme lindo, é um documentário, na verdade. E indicação, nossa, a gente ficaria horas aqui, cara. É, Paty Paz é maravilhosa, Lua Galvão, André Duque, o trio de Thiago, né? Thiago Adorno, Thiago Forte, Thiago Reis,
exato,
Thiago Paulo, Reis. Paulo Vinícius, cara, uma galera que é muito boa. Eu acho que, vou falar uma coisa, o mercado de eventos em São Paulo, no Brasil, está muito bem servido de mestre de cerimônias, assim. E é uma honra para mim estar aqui com vocês, porque, assim, ao mesmo tempo que é desafiador, você fala, pô, tem um monte de gente boa concorrendo para fazer o mesmo job, é muito legal você estar do lado desses caras, você estar no patamar desses caras, entende? Fala, pô, mas se eu recebo a mesma cotação que o Cabelo, que o Dani Dottori, que o André Duque, é porque estamos aí. Então, acho que a gente tem profissionais muito bons, muito bons. Essa galera é muito foda. Eu admiro.
Acabamos lindamente.
Sensacional. Você quer terminar tocando?
A gente começou a guitarrinha.
Vou dar
terminar com música.
Os recados finais aqui. Você vai tocar o que você quiser. Você toca o nosso coração.
Vai lá, vai. Toca pra nós.
Vamos te rir dali. A gente é meio ovelha negra, né?
É.
Sempre.
Levava uma vida sossegada.
E ao som de Fabrícia, Marcos Cabelo,
lindo.
Nicolau, Matuquinho, fazendo batuque numa caixinha ali. Vamos encerrando esse episódio de Evento Resenha. Já passamos dos 60 minutos, teve aquele fato aos 30 minutos. Outro fato aos 60 minutos. Se você chegou aqui, você sabe do que eu estou falando. Sobe o som e que vem o próximo episódio. Vai, Fafá! São 4 pessoas.
Filha negra da família.
Só o bugado agora. Vai lá, bugado.
Hora de você assumir.
E no sumir vai dando fade out na imagem.
E sumir.
Fade out.
Baby, baby.